Estamos então com o Ronaldo, vamos fazer então contato com o Ronaldo Bulhões, economista, porque o juro do cartão de crédito soma 436% ao ano, isso dados do mês de fevereiro. Mais de 40 milhões de pessoas estão no crédito rotativo, é a linha de crédito mais cara do mercado. Ronaldo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem.
Ronaldo, obrigado pela disponibilidade em conversar conosco sobre um dado que, aparentemente, quando a gente olha até mesmo aí para o histórico dos outros meses, o próprio ano de 2025, nós não tivemos grandes mudanças em relação a essa questão dos juros. Ainda continua sendo, claro, um dos créditos mais caros do mercado quando falamos do crédito rotativo. Mas esses números, na verdade, Ronaldo, ele está sinalizando o quê? É muito mais um comportamento do consumidor ou um comportamento mais do mercado financeiro, das instituições financeiras em relação a esta linha de crédito?
Marcelo, é importante a gente pensar que nós entramos janeiro e fevereiro carregando dívidas do ano passado, né? Então, geralmente, final de ano, você tem um gasto excessivo. O que vai acontecer? Vai refletir em janeiro e fevereiro. Aí você acumula contas. Agora, você falou uma questão que, na verdade, é preocupante. O comportamento do consumidor, ele influencia muito nessa questão. O cartão de crédito, ele é um consumo invisível. Você passa o cartão e você não vê que você gastou, né? Ah, você precisou de comprar, você passa de novo, aí você passa de novo. Você só vai ver a conta quando chega a fatura. Então, isso do ponto de vista comportamental é muito perigoso. Porque quando você comprava com dinheiro, você pegava R$ 100 e fazia uma compra, você estava vendo o seu dinheiro ir embora. Puxa, eu tinha 100, gastei 50, fiquei com 50. Nossa, só tenho 50. Agora, quando você compra no cartão, você não vê isso. Ah, eu tinha 100, fiz a compra, está tudo certo, né? Se eu tinha 100 no bolso, eu continuo com 100, mas a conta foi feita. Então, a questão comportamental, ela influencia muito nessa compra com cartão de crédito. E o outro ponto é que o cartão de crédito, ele não tem seguro, ele não tem lastro. Então, por isso o juro é alto. Ó, vamos pensar, quando você compra um carro, né, financiado, o juro é menor. Por quê? Porque se você não pagar, quem vendeu o carro vai lá e toma o carro, né, pega de volta. Você pagou 5 parcelas, 10 parcelas, não deu conta de pagar, o banco ou quem vendeu vai lá e pega de volta o carro. Então, você tem uma garantia, né? E se você não pagar, você pega o bem de volta. Isso faz com que o juro seja mais baixo. Agora, no caso do cartão, não. Você não tem nenhuma garantia, né? Então, o que que a instituição financeira faz? Ela empresta um dinheiro de risco, né? Você está comprando no cartão. Se você não pagar, né? A empresa do cartão não tem de quem cobrar isso. Por isso, ela coloca um juro muito alto, que é para fazer com que você pense: puxa, eu não posso deixar de pagar essa fatura, porque eu vou pagar muito caro, né? Então, o que faz você ser disciplinado é o juro muito elevado, né? Em 2024, o governo adotou uma medida que a cobrança de juro não podia ultrapassar 100% do valor da dívida. Mas mesmo assim é muito. Já pensou, você deve R$ 1.000, de juro vai dar R$ 2.000. É uma conta alta, né, Marcelo? Imagina. Como que você vai pagar isso? Né? Já dobrou o valor da conta. Então, a instituição financeira, como você disse, ela poderia disciplinar melhor isso. Agora a gente entra nessa questão do risco. Aí vem o comportamento, como você disse também, né? O certo mesmo é a gente se disciplinar para não entrar e não cair nessa armadilha que é o cartão de crédito.
Então, realmente me parece, até mesmo existe um entendimento do próprio Banco Central, quando ele olha esses números, de que talvez haja uma falta de informação nesse uso do cartão de crédito, do crédito rotativo. Talvez aqui entramos um pouco também na questão da educação financeira, porque, claro, quando estamos falando de finanças, de recursos financeiros, estamos falando também da capacidade da pessoa em administrar isso, em ter o controle sobre isso. E o cartão de crédito também entra nessa situação, porque quando basta pegar até mesmo experiências e relatos da maioria das pessoas que se endividam em cartão de crédito. Elas acabam usando por uma questão comportamental, como se o cartão de crédito fosse uma espécie de extensão da renda dela, uma extensão do salário dela. E no momento que precisa fazer o pagamento, ela não dispõe de recursos suficientes para fazer esse pagamento. Então a gente entra nessa questão do comportamento, sim, mas do aspecto da capacidade dessa pessoa em controlar o próprio, ingerir os próprios recursos dela.
Bem verdade isso que você fala, né? O que que acontece? Nós já de berço não temos nenhuma orientação e nenhuma educação financeira. Isso já vem de berço. Isso é um problema. Até as autoridades da área de educação estão tentando colocar essa educação financeira já no ensino básico. Temos uma distância muito longe disso, até que aconteça. Agora, é um gasto invisível. Cartão de crédito, depois que você fez a primeira compra e ela venceu dali 30 dias, todo 30 dias você tem a conta, não é? Então, ele é um gasto ilusório. Se já junta o fato de você ter uma baixa renda, soma com você não ter o controle da sua renda, e ainda soma o fato de você não ver que o teu dinheiro está saindo, são três fatores importantíssimos. É a baixa renda, a falta de controle financeiro e, né, o gasto invisível e a ilusão do cartão. E você acaba entrando nele mesmo, e depois que entra, existe uma dificuldade em sair. Essa é a questão, né? Você gerenciar essa conta, porque no final, quando ela vence, você tem que pagar. Se você não pagar, ela dobra o valor. E aí vai virando uma bola de neve, essa conta ela fica muito grande.
Ronaldo, na sua experiência enquanto economista, o que você compartilharia conosco de informação e conhecimento de uma pessoa que talvez tenha dúvidas de como estabelecer o limite ideal para ela, para a realidade dela? Porque claro que aqui nós podemos colocar aquelas situações em que eu sou o consumidor, sou o usuário, cliente de uma determinada instituição financeira. Essa instituição, a depender do meu relacionamento com ela, vai me oferecer um valor X de limite. Mas será que aquele valor ele é ideal para a minha realidade? Ele corresponde às minhas expectativas? Porque temos aqui aquele perfil de consumidor que quer buscar mais limite, ele quer mais limite, ele quer um limite mais alto porque ele tem um determinado padrão de vida, mas também tem aquele lado em que a própria instituição, às vezes, acaba oferecendo um limite muito acima do que aquele cliente poderia arcar. Então, como construir esse limite ideal? É possível isso, Ronaldo?
Isso vem mais da pessoa. A gente volta para a questão da disciplina financeira, né? A instituição, ela está, a instituição financeira, ela está enxergando um número, um CPF, né? Então, ela está vendo um CPF que tem uma renda, e muitas vezes nem tem uma renda. Do nada chega um cartão de crédito em sua casa com limite de 500 ou de R$ 1.000, R$ 1.500, né? Essas instituições, elas têm o acesso ao seu CPF e à sua renda, né? Então, elas já mandam um cartão de crédito para sua casa, né? E muitas vezes você nem é correntista. Chega lá um cartão, é só desbloquear e gastar. Então, aqui tem um perigo, uma armadilha grande, né? O teu banco, onde você tem conta corrente, né? Ele vai tentar fazer isso com você porque é um crédito fácil. É uma forma de você vender dinheiro fácil. Ah, coloca lá um cartão de crédito. A pessoa tem uma renda de R$ 2.000, né? Ele já manda um cartão de 2.000, ou seja, você já está com a tua renda toda comprometida se você gastar os 2.000, né? Então, assim, a instituição financeira, ela não vai regular isso. Quem vai ter que regular é quem está recebendo o cartão. Tipo assim, olha, eu recebi um cartão. Eu vou ter que ter a disciplina e o cuidado de não, né, entrar nesse cartão, ou se eu entrar, eu tenho que ver quanto da minha renda eu posso pagar. E aqui nós temos, uma questão delicada, que hoje se compra muito por internet. E a internet, ela está pipocando ali na tua frente, com compras pequenas, compras de R$ 50, de R$ 100, de R$ 150, de R$ 200 em 5 parcelas, já vem lá, olha, R$ 200 em 10 parcelas de 100. Ah, opa, tá baratinho, vou comprar 10 anos. Só que você vai criando um histórico de compra muito grande, e é isso exatamente que a instituição financeira quer. E vai chegar um momento que você não vai pagar, daí ela vai dobrar e vai cobrar esse juro. Então, a instituição financeira deveria, no passado era assim, para você conseguir um cartão de crédito era muito difícil. Você pega 20 anos atrás, 30 anos atrás, nossa, não se dava cartão de crédito. Agora ele aparece de banco que você nunca viu, né? Então, e essas instituições, elas vão estar fornecendo esse cartão para você, independente se você precisa ou não, se você tem condição de pagar ou não. Então, Marcelo, isso recai mais sobre a pessoa, tá? E aí seria interessante ela buscar orientação, como você disse, seja com quem trabalha em banco, seja com um amigo, seja com um parente, seja, olha, pega uma orientação de como controlar esses gastos, essas contas, porque lá no banco, hoje a gente tem cada vez menos contato com o gerente de conta, menos contato com alguém do banco. Hoje é tudo online. Então, é difícil da instituição financeira te dar essa orientação. Se você entrar no site, vai ter um monte de informação lá, mas ninguém faz isso. É uma informação fria, e a gente precisa de uma informação mais quente. Olha, você recebeu um cartão, né? É uma emergência, ou compre consciente, de forma que você está substituindo uma prestação no carnezinho, como a gente tinha antigamente, por um cartão. Então, olha, você vai pagar, você vai ter lá R$ 500, depois que você pagou, compra de novo. Só que as pessoas não têm essa orientação, Marcelo. Ninguém passa isso. Você só recebe o cartão. E aí é que está o perigo, né? Ele não vem acompanhado de orientação para você ter um gasto consciente, né? E aí ele acaba sendo inconsciente. E aí é isso que a gente está vendo aí, os números alarmantes de 40% da pessoa, da população, 40 milhões de brasileiros endividados com cartão. Outros que já não estão pagando, chegando a 100 milhões de brasileiros. Então, por quê? Porque você não tem essa orientação lá de berço e também não tem no seu cotidiano. Quando você vê, você já está atolado nela.
E aproveitando o seu raciocínio, eu me recordo que em várias situações, vários economistas, várias pessoas ligadas ao mundo financeiro sempre dizem: olha, quanto menos cartões de crédito você tiver, até melhor. Porque temos aquele perfil de consumidor que acaba tendo até mais de um cartão de crédito, com limites ali diferenciados, até com valores um pouco mais altos, e vai lá. Estoura o limite de um cartão, estoura o limite do segundo, do terceiro, quando vê ele realmente entrou numa quase que numa dívida impagável, ele não sabe nem por onde começar a pagar. Então, talvez, é claro que é depender da realidade daquela pessoa, mas se ele puder ter o menos possível de cartões de crédito é melhor, porque quanto mais a tendência, pelo menos o que os dados nos mostram, os comportamentos nos mostram, quanto mais crédito nós temos na mão, mais a gente vai usar.
Exato, porque está fácil. Então, crédito fácil, né? Olha, vamos seguir esse raciocínio. Depois que você comprou, dali 30 dias você vai ter que pagar. Você pagou, você fica sem dinheiro. Se você conseguir, olha, vou estancar meu cartão, vou parar, né? Vou parcelar, vou deixar ele aqui quietinho e não vou mais utilizar o meu cartão. Se você gerencia isso e daqui 12 meses, 15 meses, você tirou o cartão, e se você não usar mais o cartão, você vai juntar o dinheiro e vai pagar à vista. É a mesma coisa. Porque depois de 30 dias, você vai ter que pagar. Então, se você vai ter que pagar uma única vez e ficar 30 dias sem dinheiro, Você pode ficar 30 dias com aquele dinheiro, 500, 600 ou 800 mil reais, e ir comprando aos poucos. E se você está pagando um cartão à vista e ficando sem dinheiro, você pode ficar com o dinheiro e ir pagando à medida que você precisa. Aí você vê o dinheiro sair da sua conta. Você gerencia melhor, porque, nossa, eu tinha 1.000 reais, gastei 100, não, agora tem só 900. Aí você já fala, pô, mas falta 20 dias ainda para terminar o mês, eu tenho 900, tenho que passar um mês com ele. Fica mais fácil, só que isso exige, Marcelo, muita disciplina. Ouvinte, você que está aí participando desse bate-papo, nos ouvindo, vê se você consegue gerenciar esse seu cartão. Se ele já existe, parcela ele de uma forma que você consiga estancar. Não caia nessa armadilha que o Marcelo está falando de ter três, quatro cartões, que você enche um, vai para outro. Você pode até falar, olha, mas a renda é muito baixa. Ela é, mas é uma realidade brasileira, nossa renda é baixa. Então, nós temos que viver com essa renda que temos, infelizmente, né? A gente entraria num outro assunto aqui que não vai valer a pena. Então, já que nós temos uma renda baixa, vamos procurar gerenciar essa renda da melhor forma possível, né? E o cartão de crédito é o juro mais alto. Depois vem o limite da conta, que é o juro, segundo juro mais alto. E os juros menos altos são os juros das prestações. Você vai lá, você comprou em três pagamentos, quatro pagamentos, tal. Esses são os menos altos. Se você conseguir eliminar o cartão de crédito, depois eliminar o limite do seu banco, você vai começar a ter uma gestão financeira muito boa da sua renda, mesmo ela sendo baixa.
Ronaldo, de repente quem está nos ouvindo nesse momento, diante até mesmo do alto número de endividados, esteja justamente passando por isso. Esteja dentro dos juros do crédito rotativo e talvez esteja até com dificuldade para renegociar isso com a instituição, propor alguma forma de pagamento. Você, enquanto economista, com a sua experiência, o que você orientaria uma pessoa que chegasse em você e pedisse: Ronaldo, me ajuda, como que eu começo um plano de renegociação a pagar essas dívidas? Porque ele é um juro muito contínuo, ele não para. Muito embora tivemos recentemente algumas medidas para tentar criar uma espécie de teto, para frear um pouco essa questão dos juros crescentes, mas ainda assim, ele é um juro muito alto. Então, por onde que a pessoa começa quando ela já se encontra num contexto de autoendividamento e ela tem a intenção, ela tem a boa vontade de quitar tudo isso?
Olha, no, Marcelo, no próprio cartão, na fatura do cartão, já vem lá as possibilidades de parcelamento. Já é obrigado por lei. Olha, você pode fazer em 5 pagamentos, em 10 pagamentos, já vem, na própria fatura do cartão, já vem a conta distribuída em quantos pagamentos possíveis ali, né? Então, ela já tem uma primeira abertura de negociação. O que é importante? Se você já vai aderir, aquele parcelamento que está ali, já adere e já guarda o cartão. Não, não continua gastando, porque se você continuar gastando, ele vai continuar aumentando, né, a tua conta. Então, você teria que parcelar e parar, né? Procurar o gerente da sua conta é uma boa opção, tá? Ele pode te ajudar. Então, o problema é que hoje em dia quase a gente não tem mais gerente de conta, né? Você tem uma conta digital. O 0800, ele é uma dificuldade danada para você fazer isso, mas é uma opção. Se você não tem um gerente de conta física aqui na cidade onde você mora, você pode ir no 0800 do cartão e ir, né, liga lá, vai cair em renegociação, uma das opções, né, e fala com a pessoa que está lá, anote o protocolo, não esqueça nunca, né? E peça para ver se consegue uma renegociação diferenciada com uma taxa de juro menor, né? Você pode ter um sucesso nessa negociação aí. Então, esse é o ideal, tá? Por quê? Não pagar não vai adiantar, porque essa conta vai explodir. Então, tem que procurar a instituição, seja direto na fatura do cartão, seja ligando no 0800, negociar isso aí e guarda o cartão, não saia com ele. Porque se a gente sai com ele, a gente é tentado a gastar. E também, por algum tempo, deixa o Shopee de lado, deixa Shein, deixa as plataformas de lado, porque elas ficam tentando a gente. até que você se reorganize. E ainda, Marcelo, é importante, eu gosto muito de falar isso, que a pessoa ela consiga fazer uma planilhazinha, o que ela ganha e o que ela tem de despesa fixa, energia, telefone, né? As assinaturas de Netflix, Spotify, não sei o quê, aluguel, se ela paga aluguel ou prestação da casa, né? O que ela gasta com comida no mês, com alimento, coloca tudo isso e vê o que sobra. É esse que sobra que ela vai, olha, isso aqui eu posso, digamos assim, fazer uma reserva e fazer minhas comprinhas, ou sair nos lugares aí, restaurante e tal. Então ela tem que gerenciar o que sobra, né? E essa daí faz parte daquela educação financeira que nós falamos no início da nossa conversa, que ninguém tem. E aí, se a pessoa não consegue gerenciar R$ 1.000 de salário, R$ 2.000 de salário, ela não vai gerenciar 10 mil. Né? Qual que é a diferença de 2 mil para 10 mil? A pessoa que se endivida com 2 mil é uma quantia, que se endivida com 10 mil é muito maior. Então, é muito mais difícil você pagar essa conta, seja com 2, seja com 10, mas com 10 a conta é maior. Então, a disciplina, ela vem, né, em você saber o que você ganha e o que você já tem de compromisso todo mês. Olha, esse compromisso aqui, ele não pode faltar. Eu vou ficar sem energia, vou ficar sem água, vou ficar sem... Então, não falta. É o que sobra da minha renda que eu vou utilizar para comprar parcelado, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, é essa disciplina, Marcelo, que muitas vezes falta nas pessoas. Ela não faz, e olha, não precisa ser um negócio chique, não, Marcelo, é um papelzinho. Olha, eu ganho R$ 1.000, pago 100 de água, pago 100 de energia, pago 40 de assinatura de Netflix, pago isso, sobrou tanto. Né? Pago alimento, tal, sobrou tanto. Agora sim, esse que sobrou é o que eu vou utilizar. Então, eu tenho para gastar no cartão R$ 200 por mês. R$ 300 por mês, né? Então é isso que a pessoa deve fazer, Marcelo, é o que orienta a fazer, sabe? Anota. E aí tem uma outra dica que eu entendo ser importante, não sei como é que está nosso tempo aí, a gente tem as compras que a gente faz por impulso. Então é importante a gente separar desejo de necessidade. Olha, eu preciso comprar, é uma coisa. É uma necessidade, mas é um desejo. Não, eu vou comprar essa camisa aqui porque eu achei bonita, vou comprar uma capinha de celular nova porque está legal, bonitinha. Então, isso não é uma necessidade, isso é um desejo. Você pode ficar mais tempo sem essa capinha, sem essa camisa, pode esperar um mês, depois eu troco. Né? Então, a gente tem o que é necessidade, que é isso que eu te falei, a água, a energia, o telefone, o aluguel, a prestação da casa. Né? O alimento, isso é necessidade. Então, depois que você tem as necessidades, você vai para os desejos. Se couber, vai. Se não, você gerencia isso. É o que falta, de repente, a pessoa ter essa consciência.
Ronaldo, chegamos então ao final da nossa entrevista. Infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado e um bom dia a todos.